partir do versículo 1.
E Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante do Senhor e os devorou. E eles morreram perante o Senhor. Então disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e diante de todo o povo eu serei glorificado. E Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do acampamento. Então eles chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés havia dito. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, seus filhos: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha ira sobre todo o povo, mas que os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o fogo que o Senhor acendeu. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme as palavras de Moisés. E o Senhor falou a Arão, dizendo: não bebereis vinho ou bebida forte tu, e nem teus filhos contigo, e quando entrares no tabernáculo da congregação, para que não morrais. Isso será um estatuto eterno por vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Curva tua fronte, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sobre a tua palavra nessa noite, Senhor, nós lançamos a nossa vida. Senhor, fale conosco, Senhor, toca no pensamento e no coração nessa hora, que nós sejamos atraídos na tua presença, e nos corrige, nos exorta, nos ensina, e fala conosco o que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ou gostamos de ouvir. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Um abraço quem está do teu lado, pode se assentar. Isso. Amém? Então a história se dá quando Deus manda levantar o tabernáculo para habitar no meio do povo. Agora, quando Moisés erigiu essa estrutura, toda ela foi consagrada a Deus. E nós estamos no ano do quê? Qual é o tema desse ano, gente? É o quê? Com essa fraqueza que vocês estão, o inferno nem faz cócega. Fala para quem está do teu lado, almoçou hoje, jantou? Isso. Qual é o tema da nossa igreja para esse ano? Duplamente abençoado, dupla honra. Mas o tema do mês de fevereiro é consagração. Consagrar quer dizer dedicar exclusivamente a Deus todas as coisas. Ora, se havia sido levantado essa estrutura chamada tabernáculo, aonde Deus descia com a nuvem da glória, ou a Shekinah, e ali ele se manifestava no meio do povo, só poderia ter sido consagrado, e todas as coisas pertinentes àquilo, aquela estrutura, precisariam ser conservadas, todas santas, inclusive quem se aproximasse daquele lugar. Agora veja, nós estamos diante de uma situação. Arão era o sumo sacerdote, era o maioral de todos os sacerdotes, era o chefe, irmão de Moisés. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não adianta ser chefe, não adianta você ser chefe, se os teus filhos não obedecem a palavra. E Nadab e Abiú simplesmente eram considerados terríveis diante de Deus. Eram como se fossem filhos de Belial, a Bíblia diz. Eles aprontavam todas as coisas, Sabe por quê? Porque eles achavam que era o filho do sumo sacerdote. E para Deus isso não quer dizer absolutamente nada, se na vida de alguém que se dispõe a andar com Ele, não seja uma vida de buscar a santidade, a consagração definitiva. E o que, que nós aprendemos dessa história, nessa noite? Nadab e Abiú pegaram o seu incensário, tacaram fogo e entraram dentro do Santo dos Santos, o lugar que só era permitido uma vez por ano ao sumo sacerdote. Só Arão poderia entrar naquele lugar. Mas eles acharam que eles estavam bonitinhos. No meio de toda a história, eles acharam que por ser filho de sacerdote, eles tinham o direito de fazer aquilo que eles estavam fazendo. E as coisas no reino de Deus não são como eu penso, não são como eu direciono, não são como eu estou colocando. As coisas no reino de Deus têm que ser feitas do jeito que Deus está dizendo. E esses caras entraram dentro do tabernáculo, passaram pelo portão, passaram pelo primeiro véu, tocaram no segundo véu, e tudo isso houve permissão do Senhor. E quando eles entraram diante da Arca da Aliança com o incensário, ali eles ficaram e não saíram mais. Naquele mesmo momento, Deus tirou a vida de Nadab e Abiú. E Deus não quis saber se era filho do sumo sacerdote. Aqui nós temos que prestar atenção numa coisa: como é que está a minha vida diante de Deus? Essa é a questão. Ah, eu vou no culto toda quinta-feira, eu faço corrente toda, até correntado, até para o meio do pescoço está cheio de corrente, tanta corrente que faz. Se a tua vida não for uma vida de integridade, se a tua vida não for uma vida longe da imoralidade, se a tua vida não for uma vida diante de Deus, não adianta corrente, não adianta nada. Porque Deus não negocia a glória dele com ninguém. E aqui está a palavra dele. A palavra está dizendo que os filhos morreram lá dentro, e Deus manda os sacerdotes tirar a capa para não entrar lá dentro. Tira a capa, amarra as capas, laça os caras e puxa para fora. E leve para fora essas tranqueiras daqui. Sabe por quê? Porque Deus continua santo. Deus não mudou. O que mudou foi a humanidade. O que está mudando são as atitudes das pessoas. O que está mudando é que as pessoas têm perdido o temor do Senhor. A grande verdade é essa. Fala para quem está ao teu lado: com Deus não se brinca. Não adianta bater no peito e dizer que é crente. Não adianta bater no peito e dizer que tem 35 anos de igreja. Não adianta bater no peito e dizer que não falta uma célula. Não adianta bater no peito e dizer que é do ministério de louvor, de intercessão, do curso de cura, que é do apoio, que é, você pode ser do que você quiser. Agora, se você não tiver integridade, você está fazendo o que Nadab e Abiú estavam fazendo, querendo fazer a obra de Deus sem a autorização dele. E o pessoal do ministério aí tem que levantar a lebre aí. A vida precisa ser uma vida de integridade, não é uma vida de aparência. Interessa o que eu sou aqui na igreja, o que eu sou lá fora não interessa, é mentira do diabo. Se lá fora você não dá testemunho, aqui dentro você é um Nadab e um Abiú. Precisa ser homem e mulher de Deus íntegro aqui dentro, e tem que ser lá fora onde você andar. Eu sempre brinco, eu, Pastor Dinho, na integração aí, tem uns novos que passaram comigo na integração, eu digo assim: sabe o que eu vou começar a fazer? Primeira coisa para entrar no ministério de louvor, me dá o CPF que eu vou tirar o Serasa. Quero saber se paga a conta primeiro. Senão não paga a conta, fica aqui em cima. Dá o tom aí para mim. Senhor, fica dizendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, fica parado na porta de terno e gravata, mas a vida está tudo pendurada. Só se glorifica com aquilo que você é, não é com aquilo que você canta, que você fala, é com o teu comportamento, meu irmão, minha irmã. Palavra até o diabo fala. Consagração, consagre tua vida ao Senhor. Uma vez que você consagrou, eu me consagrei ao Senhor, a tua vida não te pertence mais. Eu não vou entrar aqui no mérito agora, pastor Dinho. Não vou. Mas uma vez que você consagra, você não pode pegar de volta. Por isso eu não consagro casa e eu não consagro carro. Porque é tudo bens que você troca, vende, troca. Uma vez que você consagrou, você não pode vender mais. Consagrei minha casa ao Senhor. Consagrou? É. Agora eu estou querendo vender ela para comprar outra. E agora? Tem um jeito de desconsagrar, depois você vai para casa e você lê o capítulo 27 de Levítico, você vai ver quanto é que custa para desconsagrar. Entregou sua vida a Jesus, você só tem uma alternativa: ou você anda na linha, ou você só está vivendo de aparência. Andar com Deus é ser radical, com todas as coisas, todas, porque olha o que Deus está dizendo aqui para toda a comunidade de Israel, no versículo 9 e 10: não bebereis vinho e bebida forte, tu nem teus filhos contigo, quando entrares no tabernáculo da congregação, para que não morrais. Isto é estatuto eterno, perpétuo por vossas gerações, para fazer o quê? Diferença entre o santo e o profano. O que está no mundo é profano, e Deus é santo. Se você curte as coisas do mundo, você está indo contra a palavra de Deus. Você não faz diferença. Para você tudo é um balaio cheio de gato. Os gatos são da mesma raça. É só uma curtidinha lá fora. Curtidinha lá fora, você caiu na malha fina do diabo. Olha o que a Bíblia está dizendo: faça diferença entre santo e profano, entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. E quantas coisas estão trazendo do mundo para dentro da igreja? Quanta podridão estão trazendo para dentro da igreja? É tudo legal. Eu estou com medo dessa geração que está vindo agora. Diz que é a geração que vai governar a igreja. Eu estou com muito medo, porque é uma geração permissiva. É uma geração do tudo pode. Uma geração do mimimi. Você não pode falar nada. Ainda bem que o reino é de Deus. Façam discernimento entre o que é santo e profano. É o que a Bíblia está dizendo: santo e profano, porque Deus é santo. Façam discernimento entre aquilo que é puro e aquilo que é lixo. Isso é consagrar uma vida a Deus. Se Deus não poupou os filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, não vai me poupar e não vai te poupar também. E olha o que mais a palavra diz. E disse Moisés a Arão e Eleazar e Itamar, seus filhos que ficaram: tomai a oferta de alimento que restou das ofertas ao Senhor feitas por fogo, comei-a sem levedura junto ao altar, porque é coisa santíssima. Gente, você vai no mercado, você começa a consagrar a Deus, né? Abençoar os alimentos que você compra, porque você não sabe quem produziu aquilo. Não é verdade? Sim ou não? Eu, quando vou no mercado, eu vou pegando e já vou dizendo: Senhor, abençoa, quebra toda maldição, toda palavra contrária. Não vou falando dentro do mercado, né? Porque quem olha para mim vai achar que sou retardado, né? E começar a orar em línguas no mercado, estou quebrando tudo aqui dentro do mercado. Mas no meu pensamento, vou dizendo: Senhor, abençoa tudo que eu vou levar para dentro da minha casa. Ora, não adianta nós abençoarmos o que nós vamos levar para dentro da nossa casa se a nossa vida está uma imundícia. Se o nosso procedimento é ruim. Se a forma como nós nos comportamos não dignifica nem honra o nome de Deus. E nós ousamos ainda dizer que somos cristãos. Ainda ousamos dizer que somos cristãos. Eu vi uma vez alguém dizer, graças a Deus não está na minha célula mais, já saiu da igreja também, senão eu ia mandar para a célula do Dinho, ou do Jorge, ou até do Thiago. O que eu sou na empresa, eu sou na empresa. O que eu sou na igreja, eu sou na igreja. Eu não misturo as coisas. Ah, é? Você pode não misturar, mas Deus mistura tudo. Quando mistura tudo, vira as coisas e não te conheço. Como é que está a minha vida? Como é que está a tua vida diante do Senhor? Você tem ouvido? Você tem escutado? Louvores que engrandecem o nome do Senhor? Ou você sai daqui e cai no Chitãozinho Chororó em casa? Eu vou pôr o fone de ouvido, porque o vizinho sabe que eu sou crente. Se ele escutar cantando Fio de Cabelo aqui, já vai, né? Então pôr o fone de ouvido que ninguém escuta. Será? É assim o procedimento? O que você é em casa, você é na igreja, na célula, na faculdade, no teu trabalho? Esses dias atrás alguém perguntou para mim assim, pastor Jim Robledo, você levaria para trabalhar na tua equipe de encontro quem toma só um copinho de vinho durante o dia? Ó, olha, só um copo, só um copinho. Para onde que vai? Vai que tem fé. E eu senti ali que queria me pegar, né? Falei, olha, na equipe a gente muitas vezes não sabe o que está acontecendo. E quando eu não sei o que está acontecendo, até vai. Mas se eu descobrir, eu vou de atrás. Depois do encontro mesmo, eu vou de atrás. No último encontro, eu pescocei um líder aí. Fiquei sabendo depois. E o negócio comigo é ardido. Não pense que fica barato. Mas eu olhei para aquele rapaz e disse assim, eu não posso falar o que a Bíblia não diz. Quando a gente fala aquilo que a Bíblia não fala, nós estamos sendo mentirosos. A Bíblia não diz que você não pode beber. A Bíblia diz que você não pode se embriagar. Agora, Jesus diz assim que nós temos que nascer de novo, da água e do... A igreja não está aqui hoje, é. Da água e do... Nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Então o que eu penso? Isso é o que eu penso. A pessoa que entrega a vida a Cristo, desceu as águas do batismo, diz que nasceu de novo e precisa de um copinho de vinho um dia na semana, precisa nascer de novo. Agora tem cerveja zero, preciso tomar cerveja. Agora eu posso tomar cerveja que é zero, não tem álcool. Se as coisas anteriores, antes de você aceitar Cristo, ainda te chamam a atenção, você não nasceu de novo. Se as coisas velhas ainda te fazem lembrança, você não nasceu de novo. Que consagração é essa? Essa foi a minha resposta. E vou dizer mais. Eu não bebo porque eu vi meu pai morrer por causa dessa porcaria. É por convicção que eu não preciso dessa porcaria. Agora tem crente dentro da igreja que precisa. É porque a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que você tem que nascer de novo. E quando você nasce de novo em Cristo Jesus, a única coisa que você precisa é da presença dele. As coisas mundanas não te preenchem e não precisa te fazer falta. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você precisa nascer de novo. Se você precisa das coisas do mundo, você não nasceu de novo. Nós precisamos quebrar isso na nossa vida. Nós precisamos ter caráter diante de Deus, porque senão nós vamos entrar dentro do Santo dos Santos, e nós vamos ser fulminados na presença do Senhor. Gente, com Deus não se brinca. E nós temos visto. Nós temos visto muita gente brincar com as coisas santas do Senhor. A palavra de Deus diz assim, que um dia, Ele mesmo arrebanhará as suas ovelhas. E Ele diz: ai de vós, pastores, que apacentaram em proveito próprio. Ai de vós que deixaram de pregar aquilo que era necessário ter pregado. Esse é um mês de consagração. Que a gente possa fazer desse mês o ano todinho de consagração ao Senhor. Eu não preciso das coisas mundanas. A única coisa que pode preencher o meu interior é a presença de Cristo Jesus. E quando Cristo chega, Ele muda todo o ambiente. Quando Cristo chega, Ele rompe com as estruturas. Quando você se permite ser tocado por Ele, Ele transforma. E quando Cristo transforma, você não precisa de mais nada a não ser da presença dEle. Portanto, para finalizar, ah, nada, vocês querem que eu termine logo, né? Para finalizar, não tente enganar você mesmo, achando que Deus não está vendo. Nós vamos sair por aquela porta ali, Deus já sabe a bobagem que nós vamos fazer daqui a pouco. Ele já sabe. Que o homem premedita todas as coisas, os pensamentos vão entrando, vai sendo dado vazão, e quando a gente vê, a gente já está sendo levado. Essa palavra não é para você, essa palavra é para mim e para você. Nós temos que cuidar com a nossa integridade, porque Jesus diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Traduzindo, nem todo aquele que senta nos bancos de igreja toda semana entrarão no reino dos céus. Diga misericórdia. Pergunta para quem está do teu lado: para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferninho? É. Cuidado, cuidado. Porque aquilo que o homem não vê, o Senhor vê. Aquilo que o homem não vê, o Senhor vê. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. A consagração, ela está ligada diretamente ao troféu chamado salvação. Uma vez se consagrou, cuidado, cuidado. Um dia Deus vai te cobrar, um dia Ele vai pedir conta daquilo que você disse. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: vamos nos consagrar o ano todo. Isso, fala mais alto. Vamos nos consagrar o ano todo, para não correr o risco de chegar no final do ano e estar desconsagrado, né? Eu fico imaginando aí agora para as praias aí, né? As férias. Como é que é a coisa? Né? Como é que é a coisa? Na igreja não pode nada. Não é, né? Aqui nós temos que andar, daqui uns dias nós vamos ter que andar de burca. As mulheres vão ter que andar de burca. Só apareceu o olho. Tão radical, né? Na igreja é tudo santo. Mas chega na praia. Qual é os vestimentos? Não estou dizendo que você tem que andar de burca na praia. Mas eu acho que você tem que se cuidar. Tem que se cuidar. É ou não é? E pior de tudo, quantos querem viver uma vida de consagração a Deus? Levanta a mão bem alto. Bem alto assim, mais alto se puder. Isso. Quero olhar todo mundo aqui. Deixa eu ver. Estão com medo do que eu vou falar, né? Pode levantar, não tenha medo não. Levanta a mão, o pessoal da intercessão também, levanta a mão aí. Se comprometa, Jesus, dê uma olhada agora. Dá uma olhada, esse povo com a mão levantada aí. Fica a mão levantada. Você quer ser uma pessoa consagrada a Deus? Cuidado com o que você coloca no teu Instagram. Ó. Vocês riram porque vocês veem, né? Pode baixar a mão. Cuidado se você coloca no seu Instagram, no seu Facebook. Você está se expondo ali. Ali você está dizendo realmente quem você é na rede social. Aí na igreja você diz que é crente, né? Aqui canta louvores. No Facebook coloca música mundana. Eita glória! Aleluia! Se eu souber que o Ministério do Louvor está colocando música mundana, as coisas, vocês podem até andar para o Facebook, não tem problema. Mas eu pescocei tudo vocês. Não fica um aqui. Não vai ser Deus que vai dar conta de vocês, não. Sou eu mesmo. Meus ouvidos são, diga bem alto comigo, os meus ouvidos são santos. A minha boca é santa. E todo o meu ser tem que ser santo. Esse é o procedimento da consagração. Amém? Vamos adorar o Senhor.